Pet Rock Music, instrumentos musicais.
Alô, amigos da Rádio ABC, eu sou Vieira Filho. Estou todos os sábados aqui com o programa A Noite é Nossa, das 17 às 20 horas. Comigo, Vieira Filho.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí até agora, lá atrás, com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial. Depois, Adivan Alves no Interatividade. Aliás, Adivan está deixando aqui os estúdios da ABC. Um grande programa. Parabéns, Adivan. Está muito bonito, hein? Nós estamos chegando, vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você pode participar através dos telefones 4435-9020, também no 997-666-555, fazendo um post para a gente lá na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova, também no nosso e-mail, programa sbn@gmail.com. Se você preferir, manda um WhatsApp para a gente, manda um SMS 997-666-555. E também, pela forma tradicional, por carta, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Você também pode ouvir o nosso programa pela internet. Nós estamos no www.radioabc.com.br e no link Ouça ao Vivo você escuta o nosso programa em tempo real. Também você pode ouvir o nosso programa quando você quiser, porque eles ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, primavera brasileira, São Paulo, previsões de 15 até 20 graus. Em Salvador, na Bahia, previsões de 23 graus até 30. Por que Salvador, Bahia? Daqui a pouquinho nós vamos falar aqui, já já. Lá na mesa de som, está o Luiz Carlos fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nos telefones, o Valdir, nos comentários, o Hélio, o Fernando e a Clarissa. E nós estamos recebendo aqui com muito carinho hoje o nosso companheiro Pedro Camilo, atuante tarefeiro, que atua predominantemente no Brasil inteiro, mas predominantemente na cidade de Salvador, na Bahia. É um baiano que está com a gente aqui hoje. Pedro, seja bem-vindo ao nosso programa Semeando a Boa Nova. Para nós é muita honra recebê-lo aqui.
Muito obrigado, bom dia a você, bom dia a todos aqui da mesa, aos queridos ouvintes do programa Semeando a Boa Nova. É um prazer estar de volta, pagando a dívida, que era para eu estar aqui em junho deste ano, não deu certo, mas cá estamos, que o bom pagador não deixa de pagar, né?
Pois é, o Pedro está com a gente aqui hoje, porque nós vamos falar de um tema muito importante, Memórias de um Suicida. Hoje nós estaremos dedicando o programa para a conversa sobre o tema suicídio, com base no livro Memórias de um Suicida, de autoria da médium Ivone Pereira, e também com base nos princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Pedro, a gente começa perguntando para você aí a respeito das causas, né, etc. Mas no livro Memórias de um Suicida, da dona Ivone Pereira, aliás, uma obra maravilhosa, existem alguns casos de suicídio relatados. No geral, Pedro, qual é a causa que leva as pessoas a atentarem contra a sua vida?
Pois é, Memória de Suicida, ele é uma obra que foi publicada em 1956, editada pelo espírito Camilo Castelo Branco, apesar de inicialmente ter surgido com o pseudônimo Camilo Cândido Botelho, em que um escritor português, que muitos conhecem, né, da literatura, é muito, muito festejado, ele vem relatar um pouco das suas experiências no mundo espiritual após o suicídio. Ele se mata em 1890, em Portugal, depois que se descobre irremediavelmente cego, não ia ter cura, a doença dele, ele acaba aplicando um tiro na própria cabeça e vai a óbito. E esse livro, ele tem uma importância muito, muito grande, porque ele exatamente faz esse retrato da situação de suicidas no mundo espiritual. E mais do que isso, ele fala de vida. Às vezes tem até muito preconceito, as pessoas rejeitam o livro porque acham que é pesado. A gente vai falar um pouco disso, né, ao longo do programa. E lá, o Camilo tem a oportunidade de apresentar não apenas a própria situação, como a situação de vários outros espíritos que encontraram a morte também pelas portas do suicídio, e que nos mostram como, de fato, na base, né, do suicídio, não existe um único fator, existem vários fatores, né? Então, há pessoas que se matam por desespero, há outras que se matam por amores não correspondidos, há outras ainda que se matam por conta de orgulho, né? Uhum. Por vaidade, e aí a gente pode falar um pouco do próprio Camilo Castelo Branco, né? Outras que têm desgosto pela vida, como está lá inclusive em um livro dos Espíritos, né? Uma série de causas elencadas para a questão do suicídio. Então o suicídio é sempre multifatorial, depende muito de cada caso, de cada situação. Nesses tempos que nós temos vivido, inclusive de crise financeira, é muito comum que pessoas acabem buscando a morte em função de perceberem as dificuldades financeiras que estão vivendo, a dificuldade de pagar as contas, né, de encontrar soluções para os problemas que surgem. Então, a gente vai encontrar, digamos assim, como motivos imediatos, coisas as mais variadas, porém, existe uma causa, vamos dizer assim, uma causa cáusica, né, do suicídio, que é o desconhecimento ou a ignorância quanto à imortalidade da alma. Porque no fundo, é quando as pessoas se matam pensando em extinguir a consciência, elas se encontram consigo mesmas após a morte. E acabam descobrindo que, em verdade, a morte foi só do corpo. Porque a alma, o espírito, né, o ser imortal continua ali presente, continua pleno.
A essência está lá, né?
Exatamente.
Agora, Hélio, qual é a razão pela qual o espiritismo se dedica tanto a essa questão do estudo do suicídio? Por que o espiritismo trabalha esse assunto de uma maneira tão efusiva, Hélio?
É pelas razões que o Camilo falou, que o companheiro falou agora aí, né? Porque nós sabemos que a vida continua, né? A vida continua. Então, uma das grandes missões do espiritismo é trazer essa notícia, né? Vamos dizer assim, para todas as pessoas que desconhecem essa realidade. E para que elas não tenham essa ideia, né? Essa ideia de chegar e falar, vou romper porque acabou tudo. Porque é um ato, o suicídio, como ele falou, dentre todos os fatores que ele existe, mas é um ato assim, meio que de extrema racionalidade, né? E o Freud falou que o ser humano, quando ele racionaliza, ele faz bobagem, né? Porque você vai racionalizar, bom, estou sofrendo, está doendo muito, vai doer, eu vou morrer, então deixa eu antecipar isso logo, né? Quer dizer, ele tem um processo assim de extrema racionalidade e racionalidade burra, né? Porque ele desconhece que a coisa vai continuar, que a vida continua, e o espiritismo então vem trazer essa notícia, olha, a vida continua, e traz a notícia, traz os livros, traz todas as informações a respeito, e trabalha muito em cima disso, para que as pessoas não tenham essa atitude de pretensa racionalidade, vamos dizer assim, né, e cometa um grande engano para antecipar alguma coisa, acabar uma coisa que não termina, né?
8:09, nós estamos aqui ao vivo no ABC com Semeando a Boa Nova. Você pode ligar para cá, participar, 44-35-90-20 ou 997-666-555. Olha que telefone fácil para você gravar aí no seu celular e mandar mensagens via WhatsApp ou SMS para nós. 997-666-555. A Clarissa está lá fazendo, acompanhando as movimentações nas redes sociais, inclusive já colocou foto do Pedro Camilo lá, Clarissa. Bom dia, Clarissa.
Bom dia a todos os ouvintes. Já tem foto do Pedro Camilo lá. Convidar os ouvintes a participarem, enviarem comentários e suas perguntas.
Muito bom. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar com a Clarissa, que ela vai nos dar um apanhado geral de como é que foi a semana aí nos nossos posts, né? dos nossos ouvintes, na nossa página no Facebook. Pedro Camilo, o atuante tarefeiro da Seara Espírita, lá de Salvador da Bahia, está com a gente aqui hoje em São Paulo, falando sobre esse tema tão importante. E daqui a pouquinho, às 10 horas, ele vai estar com a gente também lá no Núcleo Espírita, O Semeador. Falando sobre o que, Pedro, que você vai estar falando do Semeador?
Vamos falar sobre ser feliz em família. Você consegue?
Tem uma pergunta no final?
Isso, exatamente.
Ser feliz em família, você consegue? É isso,
exatamente. Que é o título de um livro que publicamos agora no mês de junho deste ano, em parceria com o amigo Wellington Balbo, da cidade de Bauru, mas que está radicado em Salvador. Então vamos falar sobre esse tema que tem tudo a ver, inclusive, com valorização da vida.
Da vida, né? Muito bom. Pedro Camilo está com a gente aqui hoje porque nós estamos falando do livro... Olha, o livro não, de um tema, né? Memórias de um Suicida. Pedro, você nos deu aí um apanhado geral sobre a questão do suicídio, inclusive mencionando aí as causas, né? Algumas das causas. A gente sabe que o suicídio, como você falou, ele tem diversas causas, né? Na verdade, só a pessoa que comete esse ato bestial, vamos chamar assim, né? Um ato de extrema gravidade contra a vida, é que sabe a razão pela qual ela cometeu esse ato, né? Mas o homem tem o direito, Pedro, de dispor contra a própria vida?
Segundo o Espiritismo, não, né? Está lá no Livro dos Espíritos que a vida, não pertencendo ao homem, não está na mão o seu direito de dispor livremente dela, né? No âmbito do direito, até se diz que as autolesões, elas não são puníveis, né? Então, se eu corto meu braço, se eu arranco minha orelha, se eu atento contra a minha própria vida, eu não estarei praticando nenhum crime. Embora, eventualmente, poderei praticar um ilícito de outra natureza, porque eu posso estar buscando fraudar algum seguro, algo do tipo. Mas, do ponto de vista espiritual, a vida não pertence ao homem, né? Somente numa visão limitada de vida, que circunscreva a origem da vida, a matéria, ao ato, por exemplo, da cópula e da troca de gametas, é que poderia pretender situar na mão do homem o poder sobre a vida. Por mais que hoje as técnicas de reprodução medicamente assistida deem ao homem essa ideia de poder, né, de dispor livremente, decidir a hora de fecundar, a hora de não fecundar, se cria ou preserva aquele produto da fecundação ou não, mas como a vida é muito mais do que tão somente um acontecimento biológico, o acontecer da vida depende de uma chama espiritual, que é o espírito. Então, somente, naturalmente, a Deus é que deveria compor, ou as leis divinas colocadas dessa forma, é que deveria caber o direito sobre vida e morte. Porém, como nós somos dotados de livre-arbítrio, né? E esse livre-arbítrio é respeitado pela lei divina, até porque ele faz parte da lei, então é natural que a lei divina nos reconheça e nos respeite, nós temos o direito de escolher.
Perfeito.
Né? Que é o livre-arbítrio, porém, né? Exatamente. Porém, naturalmente, nós estaremos vinculados às consequências de nossas escolhas. Tá? Então, pelo desconhecimento das razões das agonias, dos sofrimentos, das angústias por que passamos, o indivíduo acaba achando que escolher a fuga é o melhor caminho, quando em verdade não é. E aí eu queria pontuar uma coisa bem interessante, inclusive tivemos a oportunidade de tratar ontem lá no Tatuapé, numa palestra sobre memória de suicida. Eu lembrava de um psiquiatra baiano, professor Antônio Neri, que ele diz assim, que ninguém se droga para morrer, as pessoas se drogam para viver, para suportar a vida, para lidar com certas questões com que não consegue de outra forma. E a gente pode dizer tranquilamente que ninguém comete suicídio para morrer. As pessoas cometem suicídio na tentativa de matar a dor que sentem, mas não necessariamente para deixarem de existir. Porque no fundo, quem caminha para um caminho desse, quem segue por um caminho desse, é alguém que está profundamente doente. Né? No mínimo doente da alma, no mínimo um doente espiritual, que merece de nós um olhar
diferenciado, um olhar mais carinhoso, um olhar de compreensão, que aliás é aquilo que a doutrina espírita nos propõe, né? Justamente com a sua veia consoladora. Afinal, nós dizemos que o espiritismo é o consolador prometido por Jesus.
8 horas 14 minutos. Pedro, aqui no programa nós temos um momento em que a gente chama de palavra especial.
Certo.
Você vai falar uma palavra só relativa ao tema de hoje, mas é uma palavra só. E lá no final do programa, vou pedir para você explicar para a gente por que é que você escolheu essa palavra. Então, que palavra você escolheria relativa ao tema de hoje? E depois, lá no finalzinho, você explica para a gente por quê.
Esperança.
Esperança, tá aí. Então, daqui a pouco você vai explicar para a gente por que que a palavra esperança tem a ver com o tema de hoje, Memórias de um Suicida. Fernando, eu queria perguntar para você o seguinte. Eu estou observando aqui que o Pedro está com um lacinho amarelo aqui na camisa dele. Aliás, a Clarissa está postando uma foto dele no Facebook e vai aparecer para o nosso ouvinte aí esse lacinho amarelo, muito bonitinho, por sinal. O que é que tem a ver esse lacinho amarelo do Pedro? Podia estar perguntando para ele, mas eu quero que você explique para a gente por que esse lacinho amarelo é muito significativo, inclusive. Por que é que ele está com esse lacinho amarelo?
Olha, Felipe, interessante a questão da sintonia, né? Quando realmente nós estamos com o mesmo ideal, com a mesma sintonia, as perguntas são as mesmas, né? Então, eu estava justamente pensando nisso e eu ia formular essa pergunta para o Pedro. Mas...
Então, deixa ele responder, então.
Ah, tá bom.
Deixa ele responder, então.
Então, Pedro, por favor. E olha, outra coisa também.
Mas
quem entrar no Facebook vai ver a foto do Pedro justamente com esse lacinho amarelo, porque hoje é dia... Primeiro, não é isso?
De outubro.
Primeiro de outubro. Mas o mês passado foi um mês muito importante. E o Pedro está aqui justamente para divulgar um pouco mais desse, não um laço amarelo, mas o que simboliza. Por favor, Pedro.
Então, antes dele responder, eu vou inverter a pergunta.
Diga.
Ele vai explicar já para a gente por que ele está com esse lacinho amarelo aí. Então, eu quero que você conte para a gente uma coisa. O suicídio hoje é considerado como uma epidemia?
A gente pode falar numa maneira muito mais ampla, uma pandemia, não é isso? Uma coisa mundial. Lamentavelmente, os índices são alarmantes. 800 pessoas por ano, dados de 2012, tiram a vida. 800 mil pessoas tiram a vida no mundo através do suicídio.
Para quem conhece... Deixa eu entender. 800 mil pessoas então,
só para que a gente tenha
tiram a vida por ano aqui, no planeta. Ó,
Cidade de Santo André, creio que são 670 mil pessoas, aproximadamente, o censo, né?
Certo.
Então, vamos imaginar que em um ano, a nossa população, a quantidade de pessoas que tem na cidade de Santo André, tiram a própria vida no planeta. Isso é alarmante, e por isso, realmente, a gente tem que divulgar a vida, divulgar a existência além do corpo físico. E esse é o papel do Espiritismo. Mas, Pedro... Não vai escapar tão fácil, não. O Turíbio passou essa pergunta para mim e eu vou passar para ele, porque ele sabe muito mais do que a gente e está aqui para falar. Por que o laço amarelo? Por favor, Pedro.
Setembro amarelo, né? O mês de setembro foi dedicado ao debate sobre o tema suicídio, alertar as pessoas sobre sinais, sobre essa problemática, como você disse, que é muito séria e que vitima muita gente a cada ano. E o amarelo foi o símbolo dessa campanha de prevenção ao suicídio, desse alerta, de todo esse revolver do tema suicídio. Então, eu ontem falava sobre memória de suicida, estava com esse lacinho e resolvi permanecer, já que o tema é suicídio, nunca é demais a gente retomar essa discussão e retomar esse símbolo, que justamente desperta nas pessoas a curiosidade, a lembrança, e é tão importante a gente, de fato, pontuar o problema do suicídio para que até estejamos atentos, né, às pessoas que nos cercam. Quem sabe se alguém ao nosso redor, na nossa família, no nosso trabalho, pode estar alimentando a ideação suicida, e será que a gente não pode contribuir de alguma forma? Então é muito bom, muito importante, o laço amarelo tem a ver com o setembro amarelo.
Olha, o Luiz Carlos, o nosso... Você está com o microfone aberto para você aí, Luiz? Não está? O Luiz Carlos está com uma... Vem aqui, Luiz, você vai fazer essa pergunta ao vivo aqui. O Luiz Carlos, o nosso querido engenheiro de som aqui, que é aquele que cuida de toda... faz esse som bonito chegar até você aqui, ele acabou de colocar uma mensagem para a gente aqui no computador, muito interessante. É uma pergunta, na verdade, né? É uma afirmação que ele está fazendo, mas eu quero que ele fale para você, Pedro, essa afirmação que ele fez, e que você faça um comentário sobre isso. Luiz, antes de mais nada, bom dia para os nossos ouvintes. Eu sei que ninguém escuta a sua voz, né?
Raramente.
Raramente, né? Então agora você está tendo a chance o nosso ouvinte está tendo a chance de ouvir você aqui. Luizinho é o homem do nosso som aqui. Fala, Luiz.
Primeiramente, um bom dia a todos.
acudir o pessoal da mesa. É, uma vez eu vi um documentário pelo YouTube e caiu numa ponte lá nos Estados Unidos, a ponte em Golden Gate. E ela é considerada a ponte do suicídio, né? Porque estava vendo lá, eram várias pessoas, sabe? Como uhum. Vocês estavam divulgando. Às vezes a pessoa está com determinados problemas e ela acaba não suportando isso. Então ela vai lá como um refúgio para aliviar a sua dor, né? Então eu achei interessante, de repente,
falando sobre pauta isso,
sobre a ponte.
Não só essa ponte, obrigado pela pergunta, muito, muito pertinente. Não só essa ponte, como qualquer outro lugar que a gente classifique como local de suicídio, é sempre muito problemático, né? Primeiro, a gente tem que considerar o seguinte, a busca de pessoas, como se trata de um lugar alto e a ideia de que o despencar de lá vai gerar a morte, inevitavelmente, isso atrai as pessoas. Segundo, o fato de ações reiteradas de suicídio acontecerem ali, cria uma psicosfera, né? Cria, digamos assim, uma energia de atração, uma espécie de imã, e é natural que isso exerça um poder, né, sobre os outros. Agora, existe uma coisa que precisa ser dita, que é a seguinte, é o papel da mídia em rotular esse tipo de situação. Inclusive, é interessante porque a mídia responsável, ela dificilmente ela divulga casos de suicídio para justamente evitar efeito cascata. Existe um acordo silencioso nesse sentido. Mas no momento em que eu digo, e olha como as palavras têm uma força tremenda, né? Tem uma força absurda. No momento que eu digo que aquela é a ponte do suicídio, o que é que eu estou fazendo, né? Eu estou dizendo ao potencial suicida que o lugar de se matar é ali. Então eu crio essa, né, essa empatia, digamos assim, da pessoa com o local e acaba se tornando uma marca, né? Acaba se tornando um polo de atração. Nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, porque a gente pode até, já que o Hélio falou de Freud, eu vou falar de Lacan, né? O Lacan diz assim, que a gente pode até saber o que diz, mas não sabe o que o outro escutou. Eu até brinco dizendo o seguinte, a gente pode até achar que sabe o que disse, que às vezes a gente acha que disse uma coisa e disse outra, a gente nunca sabe como o outro recebe aquela informação. Então, se eu divulgo para as pessoas que aquele é um local de suicídio, eu não sei quem é que está ouvindo, que tipo de ideia aquela pessoa agasalha, se de fato a pessoa não está buscando, né, uma coragem ou um momento adequado para aquilo e de repente passa pela ponte ou tem a ideia e a partir daquele momento vai. Então esse tipo de imagem que a gente cria, de imaginário que a gente alimenta, é muito problemático. Claro que não somos nós, mas aquilo que é divulgado. Então assim, é comum. Existe eu estive em Guaxupé, por exemplo, há alguns anos, e aí um companheiro espírito, o Ismael Batista, me mostrava um prédio dizendo de como as pessoas subiam aquele prédio justamente para se jogar. Então, toda cidade tem locais, tem lugares que são marcados por isso. Acaba existindo um pouco de imã, de uma atração de energia que atrai, e infelizmente as pessoas acabam tomando como exemplo outros que tiveram aquela mesma vontade de praticar aquele mesmo ato e transformam o lugar, né, num lugar de suicídio. É lamentável, né? É lamentável.
8:22, está feliz, Luiz Carlos, com a sua perguntinha aí pro Pedro?
É que me bateu essa curiosidade, né? Na hora que eu vi vocês abordando, dando tempo, eu falei assim, opa, calma aí, deixa eu ver a respeito sobre esse documentário que eu tinha visto, né?
Então não é à toa, acredite que não é à toa. Então, porque assim, A André Luiz vem trazer o conceito de psicosfera, né, de atmosfera psíquica, né? O que nós somos, o que pensamos, a gente materializa em nós e também no ambiente. Então, primeiro, se pessoas reiteradamente usam aquele lugar para se matar, uma energia fica ali, né? E isso alimenta um imaginário. Porque se eu passo pela ponte e penso, é a ponte do suicídio. Se o outro passa, é a ponte do suicídio. Se todos acreditam que aquela é a ponte do suicídio, ela será a ponte do suicídio.
Verdade. Tá marcada, né? Obrigado, Luiz, pela sua pergunta. Sim. São 8:23, você liga para cá, participa, dá a sua opinião, 4435-9020, 997-666-555, ou também manda as mensagens para a gente via WhatsApp ou SMS, ou também postando lá no Facebook. No SMS ou no WhatsApp, 997-666-555, através da operadora Vivo, para você que tem aí o chip de várias operadoras. E também no Facebook, nós estamos lá, / Semeando a Boa Nova. Por falar em Facebook, Clarissa, como é que nós estamos aí de mensagens, nossos ouvintes postando aí, muita procura pela nossa página, durante a semana, inclusive?
Durante a semana, Toribio. Durante a semana tem um carinho enorme dos ouvintes, mandando bom dia, boa semana, mensagens, né, de autoestima. Quem fez isso durante a semana, por exemplo, foi a Lorane, Valdir, Neuza, Rosana, Andréia, por WhatsApp, a Dirce do Valparaíso, o Ricardo do Valparaíso, todos participando bastante.
Um abração a todos eles que estão aí curtindo a nossa página, postando, nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova, né?
Exatamente. Quem mandou uma mensagem pra gente hoje, logo antes do programa começar, né, já se conectando, mandando bom dia, dizendo que estava aguardando, foi a Nolita, o Eros, a Santinha. Inclusive, tem uma pergunta da Santinha pro Pedro. Ela queria saber em relação ao erro médico, né? Nós falamos de suicídio, que é uma antecipação da vida, e o erro médico. Chegou a hora mesmo da pessoa quando isso acontece, ou realmente houve uma antecipação? Isso é considerado suicídio indireto? O que é o suicídio indireto? Então, chega a hora mesmo da pessoa?
Não sei. Porque cada caso é um caso, né? A gente tem que ter muito cuidado com generalizações, porque elas são muito perigosas, tá? Então, assim, é possível que... Primeiro, a gente tem que lembrar que erros, nem todo mundo erra porque quer. Então, você tem erros que são voluntários e erros involuntários. Se eu fosse para a linguagem de direito penal, eu posso ter erro doloso e culposo, né?
Uhum.
E, segundo, quando a gente entende que na vida não existe acaso, né, que tudo acontece por alguma razão, de alguma maneira aquela pessoa vítima de um erro tem alguma necessidade de passar por aquela experiência, de viver aquela experiência e aprender com aquela experiência. Terceiro, nem tudo está absolutamente escrito. Engraçado que a gente estuda aqui um livro dos Espíritos e com as obras espíritas que o determinismo não existe um fatalismo, né? O único fatalismo, a única coisa inevitável é que nós vamos evoluir e que estamos evoluindo. Agora, o modo como isso vai acontecer varia muito. Até mesmo quando a gente fala de planejamento reencarnatório, o planejamento é só um planejamento, né? É uma programação que pode ou não ser cumprida, de acordo com o contexto, com as variáveis que podem surgir no caminho. Então, não há condição de afirmar de modo absoluto que na situação de erro médico o sujeito era o momento do sujeito morrer, tá? Não pode ser suicídio, porque sui quer dizer a si mesmo, né? O indivíduo não está se matando no suicídio, muito menos um suicídio indireto, digamos assim, que é uma expressão que tem sido muito frequente no movimento espírita. Mas é preciso que se apure a responsabilidade. Para quem morre, não deixa de ser uma provação, tá? Porque isso mexe, inclusive, com as suas referências, com os seus desejos, com as suas expectativas. Para o médico também, né? Porque ainda que ele tenha agido involuntariamente, ainda que tenha sido algo que fugiu à vontade dele, ele certamente, em sendo descoberto o erro, vai enfrentar um processo, vai enfrentar todo um contratempo na sua vida, que vai também lhe trazer algum tipo de aprendizado. Então, não tem como a gente afirmar que sim ou que não, tá, gente? Depende de cada caso, depende de cada contexto.
Clarissa, continua com você a bola aí.
Tem mais uma pergunta do Luiz Carlos, inclusive o Luiz Carlos Gimenez, que apresenta o programa logo seguindo.
Um abração pro Luiz Gimenez, um abração. Aliás, o Luiz, às 10 horas, ele entra aí com o Causas Nobres, um programa muito bonito que você também não pode perder. Você que está na nossa audiência, continua, fica mais um pouco, você vai ouvir depois o Causas Nobres, um programa sempre muito bonito, abordando sempre as entidades assistenciais que atuam aí na filantropia. Parabéns, Luiz, pelo seu programa, viu?
Bom, a pergunta dele são duas. A primeira é, todo suicida sofre muito ao chegar ao plano espiritual ou tem alguma exceção? Um exemplo, uma pessoa que tenha se suicidado, mas ela tem mérito, porque ela é um indivíduo trabalhador, honesto, um bom pai, né, ela fez algo bom. Então, a forma de resgate, sofrimento é a mesma para todos?
Não. Cada caso é um caso. O livro Memórias do Suicida apresenta um panorama de uma classe de espíritos, né, de tipos de espíritos, que em verdade é até boa essa pergunta, porque o que assusta muita gente é aquele tal do Vale Sinistro, o Vale dos Suicidas, né, que a gente não entende o que é aquilo. Aquilo não é um lugar criado por Deus para confinar espíritos suicidas, para punir espíritos suicidas. A lei divina não é punitiva. O mecanismo da lei divina não é punitivo, embora essa palavra e essa ideia apareçam em escritos, inclusive no Céu e Inferno e outras obras, porque tem a ver ainda com a idiosincrasia católica, que aqueles espíritos que colaboraram com a codificação traziam. Então, a linguagem trai, né, trai no sentido de revela aquilo que o espírito é, as suas experiências. Então, é natural que na linguagem dos espíritos ali apareça punição, castigo, pena. É natural que a gente surpreenda isso na linguagem, por exemplo, de Emmanuel, de Joana de Anjos, que vem de experiências também na Igreja Católica, inclusive se apresentando como padres e freiras caracterizados, né? Então é natural que essas palavras apareçam. Mas a lei divina, ela não é punitiva.
diferente da lei humana, né? Na lei humana, o indivíduo comete um crime e recebe uma pena. Em relação à lei divina, o indivíduo comete o erro e tem a oportunidade de crescimento. A punição, ela é muito mais um problema consciencial do que um problema externo. Não é à toa que está escrito lá no livro dos Espíritos. A lei de Deus está inscrita na nossa consciência. Então, é o indivíduo que muitas vezes busca a punição como uma forma como uma culpa materializada no seu processo. Então, assim, esses ambientes, que não é um vale, né, são lugares que podem existir, eles existem e são mantidos pela vibração, né, daqueles que estão ali, né, pela soma das vibrações desencontradas daqueles espíritos que estão ali. E o tipo de sofrimento, ele depende muito de cada espírito, de cada contexto, de cada motivação, né, de cada variável, como foi colocado na pergunta, né? Foi um bom pai, foi uma boa pessoa, um bom profissional, no momento de desespero, praticou suicídio. Então isso é levado em conta sim, gente. Até porque lembrando do Drummond, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O sofrimento é, antes de tudo, uma atitude do indivíduo diante da dor e não propriamente uma consequência necessária da dor, né? Um algo inevitável vindo da dor. Então, assim, cada caso, eu tenho muito cuidado quando eu trato de suicídio por isso, porque a gente tem uma tendência a generalizar, tá? Mas cada situação é uma situação. Não é à toa que lá em Céu e Inferno, Kardec evoca um suicida que tinha 3 dias de desencarnado. E a gente, poxa, mais um suicida, né? Tem a condição, cada caso é um caso.
Bom, Pedro, já que você está falando que cada caso é um caso, nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui, porque o Luiz Carlos vai fazer as inserções comerciais aqui da Rádio ABC. Mas eu quero deixar para você duas condições para você responder para a gente quando a gente voltar.
Tudo bem.
Uma delas é nos casos de eutanásia. Ou seja, naqueles casos em que o próprio paciente que está sofrendo de doenças, essas doenças incuráveis, né, teoricamente incuráveis e tal, esse próprio paciente opta por antecipar a morte para evitar o sofrimento, né? Quero que você fale sobre isso. E também daquelas pessoas que estão diante de uma morte inevitável e terrível. E se elas são culpadas em abreviar por alguns instantes os seus sofrimentos por uma morte voluntária, né? Você vai explicar esses dois casos para a gente já já, porque agora o Luiz Carlos vai fazer as iniciações comerciais. E eu convido você, que está na nossa audiência, que continue ligando para cá, que continue fazendo o seu post na internet. Nós vamos voltar já já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
A padaria Boa Viagem oferece diariamente qualidade e variedade de produtos e serviços. Todos os produtos são feitos para tornar o seu dia mais gostoso. Confeitaria variada, com bolos e doces de todos os tipos. Aceitamos encomenda para festas e eventos. A padaria Boa Viagem agora está servindo almoço com farto buffet self-service, no horário das 11 às 18 horas. São mais de 20 opções entre deliciosos pratos quentes e requintadas saladas. Temos pizzas a partir das 14 horas. Padaria Boa Viagem, Rua Mário Rossi, número 12. Centro, São Bernardo do Campo. Telefone 4330-2416.
De segunda e terça, às 9 da noite, você ouve o programa André Miguel Baroni. Música, entrevista, informação e bate-papo aqui na Rádio ABC.
E agora vamos falar do cartão Openline. É garantia de facilidade para cuidar de sua saúde. Corre para o telefone e liga agora. 0 operadora 11 3195-9090. 3195-9090. Por exemplo, mamografia digital no particular é R$ 341,00. E com o cartão Openline, R$ 100,00. Acesse cartãoopenline.com.br. 0 operadora 11 3195-9090. 3195-9090. Glicemia no particular 45 e com o cartão Openline R$ 12. Acesse cartãoopenline.com.br. 0 operadora 11 3195-9090. 3195-9090. Papa Nicolau no particular 155. Com o cartão R$ 27. Acesse cartãoopenline.com.br. 0 operadora 11 3195-9090. 3195-9090.
De dia, de tarde, de noite ou madrugada, é só
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Trinta e cinco minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos com o tema Memórias de um Suicida. Você pode participar, ligar para a gente, entrar em contato com a gente pelo Facebook. 44-35-90-20-997-666-555 ou na nossa página no Facebook, programa Semeando a Boa Nova. Valdir, conta para a gente se nós temos algumas notícias aí para passar para os nossos ouvintes a respeito de acontecimentos na Seara Espírita.
Temos sim. Bom dia, prezados ouvintes. A 50ª semana, 52ª Semana Espírita de São Caetano do Sul, de 3 a 8 de outubro.
Portanto, segunda-feira, né?
Já começa já na segunda-feira. O tema central será Jesus, caminho da verdade e da vida. E as várias casas daquela cidade é que receberão essa 52ª Semana Espírita de São Caetano. A primeira delas, o Grupo Espírita Seara das Fraternidades, com a presença da oradora Margarete Áquila, na segunda-feira, às 20 horas. Na terça, nós temos o Templo Espírita Irmão João Massarelli, com a presença de Heloísa Pires, também às 20 horas. Na quarta-feira, nós temos no Grupo Espírita Trabalho Missail, temos a presença de Eugenivaldo Silva Forte, às 20 horas também. Na quinta-feira, União Espírita Luz da Fraternidade, com a presença de Glaucio Fernando de Moraes. Na sexta-feira, Centro Espírita Luz e Verdade, Cândida Rosa do Nascimento, com a presença de Edson de Jesus Sardano. E finalizando, no sábado, às 20 horas também, Fernando Monteiro Lobato, no Teatro Santos Dumont. Então, está aí a programação da Semana Espírita de São Caetano, a 52ª. Prestigiem, porque é certeza de vão ao encontro de verdades, né? De coisas que nos esclarecem profundamente. Centro Espírita Anália Franco estará recebendo dia 2, das 9 às 12 horas, o nosso amigo que já várias vezes esteve conosco, Manolo Quezada. Ele estará trabalhando um seminário, Os Poderes da Mente, na Avenida São Paulo, que é o Centro Espírita Anália Franco, Avenida São Paulo, número 1205, na cidade de São Jorge, aqui em Santo André. Então nós temos essas duas atividades em princípio para informarem a todos vocês, mas depois do próximo intervalo estaremos passando mais algumas informações.
Obrigado, Valdir. Quero lembrar também que todos aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, daqui de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. E os ganhadores da semana passada foram o Eros, de Santo André, e a Maria, de São Caetano do Sul. Eles já foram informados, a Clarissa já os informou via Facebook, mas estão aí os dois com o livro da semana passada. Daqui a pouquinho nós vamos informar quem são ou quais são o ganhador da primeira e da segunda hora de hoje, né? Na semana que vem nós estaremos com o tema aqui, A Missão dos Pais. Estará conosco aqui o nosso grande companheiro Walter Slonson, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. E hoje nós estamos com o Pedro Camilo, lá de Salvador da Bahia, nos visitando aqui em São Paulo, falando sobre o tema Memórias de um Suicida. Pedro, antes da gente continuar aqui sobre o tema de hoje, eu queria que você rapidamente contasse para o nosso ouvinte qual é a sua atividade lá em Salvador, o que é que você faz profissionalmente e que casa espírita você frequenta lá, que tipo de trabalho você faz lá. Conta pra gente rapidamente.
Bom, eu sou formado em Direito, né? Sou advogado, embora com a militância bastante reduzida na advocacia.
sou professor universitário, professor concursado da Universidade do Estado da Bahia, dou aula na cidade de Santo Antônio de Jesus, e em Salvador ainda ministro aula em outras duas instituições particulares de ensino. Na perspectiva espírita, hoje eu sou colaborador de um novo grupo, que é o Instituto da Mediunidade Ivone Pereira, que está se iniciando, constituindo suas bases para poder realizar suas tarefas, e também colaboro em outras casas, com as palestras, com auxílio em grupos de estudo, dentro dessa possibilidade aí.
Muito bom. Aliás, uma sugestão só para o nosso ouvinte aí, você pode até confirmar ou não. A dona Ivone Pereira tem uma obra maravilhosa, uma vida dedicada ao Espiritismo, enfrentando uma série de obstáculos, né, Pedro, para poder gerar a obra dela, né? Foi contrariada e ela enfrentou todos os obstáculos, né?
Pois é, ela sofreu algumas dificuldades, né? A dificuldade da incompreensão das pessoas em relação ao trabalho que ela fazia, as dificuldades pessoais, porque ela, como uma suicida reencarnada, ela trouxe alguns problemas de adaptação à existência, inclusive desde muito cedo, 4, 5 anos de idade, ela tinha recordações espontâneas do passado, gerava um conflito entre o que ela lembrava da última e a atual existência, e também é possível dizer preconceito por ser mulher, né? A Ivone enfrentou essa dificuldade que ainda hoje é presente. É engraçado, a gente vê a plateia espírita, nas casas espíritas, predominantemente feminina. A gente observa o quadro de trabalhadores de casa espírita predominantemente feminino. Mas são poucas as mulheres que se destacam no movimento. Sejam como expositoras, sejam como médiuns, a gente dá muito pouca atenção. Como o movimento espírita ainda é conservador e bastante reacionário, ainda existe um machismo não declarado, mas presente, e as mulheres têm pouco espaço. Então, quando a gente pensa em grandes expositoras, a gente lembra logo, vem na ponta da língua, mas em grandes expositoras a gente tem dificuldade de pensar, né, em médios. Então, a Ivone enfrentou um momento muito mais severo nesse sentido. Não é à toa que quando escrevia para a revista Espírita, ela usava um pseudônimo masculino, que era Frederico Francisco, em homenagem a Frederico François Chopin.
Tá aí, aliás, só um parêntese, né? A justa homenagem, né? Dona Ivone Pereira, uma carioca, né? Uma obra maravilhosa que ela fez aí no Espiritismo, enfrentando as dificuldades. Anália Franco, uma obra bonita que continua fazendo hoje no plano espiritual, os trabalhos de conferência, de palestras que ela faz no plano espiritual, né? Sobre o tema feminino. Então são pessoas maravilhosas. Bom, mas o Pedro, eu tinha deixado para você duas perguntinhas aí para você responder pra gente, que era a questão do suicídio ligado à eutanásia. Naqueles casos em que o próprio paciente que sofre de doenças teoricamente sem cura, né, ele opta por antecipar a morte para evitar o sofrimento. Como é que fica isso perante a questão do suicídio? E também aquelas pessoas que se veem de frente a uma morte inevitável e terrível. Essa pessoa é culpada por abreviar por alguns instantes o seu sofrimento optam por uma morte voluntária?
Bom, em relação à última pergunta, os espíritos dizem que há sempre erro em se antecipar a vida, né? Porque por menor que pareça o tempo que se tenha, ainda é um tempo de experiência, de aprendizado, e é sempre aquilo de dispor do que não se tem. A vida não nos pertence, né? Então, se não nos pertence, eu não posso livremente dela dispor, tá? Então, existe sempre erro em antecipar a morte, ainda que ela seja inevitável. Com relação à eutanásia, a gente tem que entender o seguinte: às vezes a eutanásia, as pessoas ligam a eutanásia à ideia de terminalidade, não é necessariamente isso. A eutanásia, ela se dá quando o indivíduo que sofre de um mal incurável e que lhe provoca um intenso sofrimento, decide solicitar a outra pessoa que tire a sua vida, porque quando é a própria pessoa que tira a vida, é um suicídio, tá? Essa ideia de eutanásia se diferencia de outras expressões como ortotanásia. Na ortotanásia existe uma iminência da morte, e aí você prolonga, na ortotanásia existe a iminência da morte e você não emprega meios artificiais para prolongar a vida. Então você deixa que a vida se encerre no seu tempo, digamos assim. Na distanásia, a mesma iminência da morte, eu emprego meios artificiais para dilatar a vida, tá? Uhum. Aí se fala de mistanásia, que seria o eutanásia social, em que você defenderia a morte das pessoas, por exemplo, em locais de saúde, sem atendimento, sem cuidados devidos, enfim, existe uma série de variações aí. Na eutanásia, a eutanásia tem um fator complicador, porque um terceiro intervém, né? Então, é muito mais do que tão somente a decisão de alguém de morrer. É alguém que deseja morrer e que pede a outra pessoa, ou que pelo menos consente que outra pessoa venha e retire a sua vida. Para o nosso direito, por exemplo, nosso direito penal, é homicídio. Então, assim, é um chamado homicídio privilegiado, porque ainda não existe um crime chamado eutanásia no nosso ordenamento.
Não está qualificado ainda, juridicamente.
Como a gente diz, não está tipificado. Isso. Não existe uma norma penal que fale eutanásia especificamente. Então, é punido como um homicídio privilegiado, e em outras legislações também, embora algumas já venham descriminalizando a prática. E, assim, tristemente, a gente diz, eu dizia para a Clarissa no intervalo, que a tendência é que isso cada vez mais seja descriminalizado. Tá? Infelizmente, existe um discurso voltado para o respeito à vontade da pessoa, né? Inclusive tem um filme que tratou disso recentemente, que eu não assisti, né? O Fernando pode até lembrar, o Fernando,
né? A Clarissa.
Como
eu era antes de você, em que um dos personagens no final acaba optando pela morte, e aquilo é visto como algo bonito, como algo legal. O respeito à vontade da pessoa, ok. O respeito ao outro é interessante, à vontade do outro, beleza. Mas tem consequências, né?
Cinematograficamente é bonito, né?
Isso, claro.
Mas na vida real isso é complicado demais.
Na vida real
demais,
é complicadíssimo,
né?
Porque a situação desses espíritos no mundo espiritual não é das melhores, tá? Principalmente quando se tem condição de refletir maduramente e de se decidir. Porque numa atitude de desespero, a consequência é uma, né? No momento de forte emoção, mas quando você tem a tranquilidade, a maturidade de poder refletir, de pensar, a consequência é outra. E infelizmente isso é vendido como algo bonito, né? Como algo legal, e que no fundo, gente, não é. Não é. As consequências espirituais de uma antecipação indevida da vida são muito sérias. A própria Ivone Pereira é exemplo disso. Porque ela foi uma suicida, ela fala que ela se matou em duas existências e relata uma série de complicações que ela viveu em função desse ato extremo, né, desse ato irrefletido de tirar a vida. Tá? E quando a gente tem consciência do que nos espera, a responsabilidade é maior. Tá? Então, quando eu não sei o que é uma coisa, eu posso alegar o desconhecimento. Mas quando eu sei, eu não tenho como dizer que não sabia. Eu não posso dizer que desconhecia aquela realidade que me era estranho. Por isso, é importantíssimo que a gente entenda que por mais que eu pegue, né? É a história do sepulcro caiado, né? Que é lindo por fora e podre por dentro. Por mais que eu pegue um pão podre e o coloque numa embalagem bonita, ele continua sendo um pão podre. Então, os discursos bonitos, interessantes, sedutores que o olhar da atualidade lança sobre esse respeito irrestrito à autonomia da vontade são só discursos bonitos, mas do ponto de vista espiritual eles são discursos vazios e perigosos, porque nós sabemos, o espiritismo nos alerta, que esse tipo de antecipação é sim um problema e que pesa depois na consciência do espírito.
Fernando, eu queria saber disso. Tá? Então, realmente, o quê? Esse discurso materialista de Hollywood e tal, aquela questão cinematográfica, realmente mostra uma imagem bacana e tudo mais, do filme, também lembrando Romeu e Julieta, como se fosse a coisa mais bonita.
Não é assim, não. Né?
Tal. Então, o que o Espiritismo pode trazer de resposta das consequências? Como que a gente sabe que realmente há uma continuação? Quem é que deu essa informação e de que forma que essas informações vieram?
Pelo relato dos Espíritos. O Céu e Inferno, por exemplo, tem a segunda parte do Céu e Inferno, Kardec evoca diversos espíritos, inclusive suicidas, que vêm falar sobre as suas agruras, sobre as suas dores, sobre as suas dificuldades. O médium português Fernando de Lacerda, ainda no final do século XIX, no século XX, numa série de livros, são quatro livros, do País da Luz, ele traz também relatos de suicidas, inclusive do próprio Camilo Castelo Branco. Aqui no Brasil tem um livro cujo título é Martírio dos Suicidas. Eu me esqueço o nome do autor, é Almerindo alguma coisa, mas é da FEB, Federação Espírita Brasileira, que traz também relatos de espíritos nesse sentido. E o clássico, a referência que hoje nós temos como principal, é o relato de Memória de um Suicida, em que o Camilo Castelo Branco vem através da Ivone Pereira, fala dele e fala de outras tantas experiências que ele conheceu no mundo espiritual. Então, assim, os relatos não são dos mais agradáveis. E vem por diversas fontes. Se não tivéssemos as outras, muitos bastariam Kardec, né? né? Lá, utilizando o método do controle universal dos ensinos dos espíritos, análise comparativa, a identificação de pontos comuns e a materialização de uma ideia que nos diz que o maior sofrimento que o indivíduo possa viver no mundo físico é pequeno diante daquilo que passa suicida no mundo espiritual. Então, de fato, eu não diria nem com o André Trigueiro diz assim, que viver é a melhor opção. Eu acho que só tem uma opção que é viver, não existe a melhor e a pior. Né? Viver é o caminho, é o único caminho que a gente tem diante da gente.
8h49, nós estamos aqui ao vivo no ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema Memórias de um Suicida. Está conosco aqui o baiano Pedro Camilo, que está visitando São Paulo aqui e está falando sobre esse tema tão importante e tão pertinente ao momento, até porque ontem nós encerramos o mês de setembro, um mês considerado o mês de prevenção ao suicídio, um mês aí trabalhado efusivamente pelos nossos companheiros do CVV, que a Clarissa, aliás, já está postando na nossa página o número do telefone do CVV, 141, é o telefone da esperança, para você ter acesso lá quando você precisar, nos momentos dos seus sofrimentos. 8h50, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Hélio Della Nossi.
Então, vamos falar um pouquinho sobre prevenção, né? A prevenção do suicídio. E quando ela começa, até quando criança ainda, né? Trabalhar com as crianças, com os nossos filhos, com os que vão chegar na idade adolescente. E nós sabemos que tem uns instintos, que é o instinto gregário, né? Que dá aquela coesão de grupo, que é um instinto, está no esqueleto do nosso caráter, né? O instinto gregário. E isso faz com, é um dos grandes detonador do suicídio, quando a pessoa ela vai passar vergonha, né? Fala, puxa, que vergonha que eu vou passar diante do meu grupo, diante das pessoas que não vão me aceitar, né? Que eu seja dessa maneira, ou que eu deixei de ser rico para ser pobre, eu deixei de ser de ter saúde para não ter saúde. Como é que o grupo vai me aceitar? Né? Isso, então a pessoa ela prefere a fuga, né? Ela usa a fuga, e uma das fugas que ela usa é o suicídio. Você fala um pouquinho sobre essa questão do instinto gregário, né? Essa coesão de grupo, que é onde a gente, que é uma maneira de a gente prevenir as crianças desde pequenas, que não dá tanta importância assim, né? Para a opinião dos outros, né? A nosso respeito, né?
É interessante tocar nesse ponto, Hélio, porque assim, quando a gente pensa o drogado, o que se mata, né? Esses que são marginais, no sentido de que estão à margem, né, de uma sociedade dita saudável, dita justa, dita boa, a gente esquece que a própria sociedade tem responsabilidade frente a esse tipo de situação, né? A gente esquece que, e aí vamos com cuidado, né? Não é que a responsabilidade seja de, mas existe uma contribuição importante também. Quando a gente pensa, por exemplo, em jovens que se matam por conta de sofrerem bullying.
Bullying, né?
De tantas pessoas que sofrem horrores.
Por ser um pouquinho diferente dos outros, né?
Eu conversava com uma aluna essa semana, ela dizendo do namorado dela, que o namorado dela até hoje se sente estranho, porque desde criança os meninos achavam que a cabeça dele era maior do que o normal, chamavam ele de cabeção. E até hoje ele tem dificuldade de se adaptar, de se mover, de estar com pessoas, porque ele se sente de fato diferente,
afetado
com aquilo. Então a sociedade ela tem um papel importantíssimo de acolhimento nesse sentido, né? Nós precisamos plantar valores sociais que sejam de aceitação, que sejam de respeito, que sejam de abraçar o outro como ele é, independente das suas características físicas, de sua orientação sexual, de sua opção religiosa, de seu estilo de vida, enfim, da maneira de ser. Porque como a vida em sociedade é algo de que dependemos, aliás, nós já renascemos em família, em sociedade, portanto, em grupo, né? Aí Aristóteles vai dizer que o homem é um animal gregário nesse sentido, né? A gente não tem como viver sem estar com os outros. É importante que os outros nos favoreçam meios agradáveis, um meio menos sofrido, porque já nos baixam as nossas aflições. Já nos baixa as nossas dores. Quando eu trato, por exemplo, do tema homossexualidade, eu digo isso, né? As pessoas perguntam assim, mas e qual é a causa da homossexualidade? Eu digo, não sei. ela é multifatorial, mas eu acho que muito mais importante do que pensar em causas, temos que pensar na pessoa dos homossexuais, que talvez já vivam conflitos em si mesmos suficientes para que a gente não precise incrementar a dor com a não aceitação, com o não acolhimento. Então, quando a sociedade cria valores que são valores vazios, que são valores frágeis, que desprestigia o homem, desprestigia o humano, ela também tem responsabilidade quando essa pessoa sucumbe diante da sua força, né? Diante do preconceito, diante de uma ação intensa de não aceitação, de não acolhimento. As crianças, eu conversava isso ontem com um motorista de táxi, indo para o centro espírita, lá no Tatuapé. É, a gente reclama muito que a nossa cultura é uma cultura ruim, é uma cultura de corrupção, a cultura do brasileiro, de modo geral, né, que é uma cultura que não valoriza determinadas questões, mas a gente esquece que é preciso formar novas gerações. E é justamente com a minha filha, com seus filhos, com os netos, com a nova geração, que a gente forma esses valores, que a gente fortalece a criança para que ela não se preocupe, por exemplo, que o cabelo dela é diferente do cabelo do outro. A minha filha, por exemplo, tem cabelo cacheado. E aí eu me lembro de uma pessoa, ela tem 2 anos e 9 meses, ela com 1 ano, alguém disse assim, ih, coitada, vai dar tanto trabalho para alisar o cabelo. E eu dizia, mas por que ela tem que alisar o cabelo? Por que que o cabelo liso é que é o cabelo aceitável, que é o cabelo bonito? Quem disse que o cabelo cacheado também não é um cabelo bonito, entende? Então, a gente sem querer, ou por querer, a gente cria padrões, a gente cria modelos, e as pessoas se aprisionam a essas ideias, e na ânsia de atender, quando não atendem às expectativas, surge a vergonha, surge a não aceitação, e consequentemente, quem sabe, ver o suicídio como uma porta de solução. Então, o nosso papel, Eric, quando você fala das crianças, é importantíssimo nesse sentido. Então, eu fortaleço minha filha no sentido de dizer a ela, ok, minha filha, você é bonita do jeito que você é. O seu cabelo é lindo, né? A sua cor da pele é uma cor bonita. Não existe cor mais bonita do que outra. Não existe cabelo mais bonito do que outro. Existem pessoas. E pessoas são bonitas, são belas, exatamente porque são e como são. Então a gente pensa que essas pequenas coisas não fazem diferença, mas fazem. Porque elas revelam exatamente o nível evolutivo em que a gente se encontra.
E é um fator determinante lá na frente, vai ocorrer,
exatamente,
né?
Exatamente.
Os desenhos animados, eles trabalham bastante isso, né? Quando eles fazem aqueles grupos de desenho animado, né?
Sim.
Tipo Era do Gelo, aquelas coisas que mais recentes, tantos outros. Botando animais diferentes, um elefante junto com o burro, com a preguiça, com o burro. Com o outro, mostrando que são coisas.
A diversidade faz parte da vida,
né? E nós temos que trabalhar isso com as crianças. Vamos continuar depois dos comentários.
Vamos,
né?
Pois é, nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova agora, mas deixa eu dar só um recado aqui para você que está na nossa audiência. Nós estamos tendo aí uma sobrecarga de ligações, nós estamos tendo muitas perguntas aqui no Facebook, nós estamos com muitas colocações. Aliás, um abraço muito carinhoso a você que está na nossa audiência, que está colaborando com a gente, ajudando a gente a fazer o Semana Boa Nova. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos partir agora para os intervalos aqui, e na volta nós vamos fazer um jogo rápido durante a meia hora inteirinha, que vai ser uma espécie de jogo rápido, porque nós temos muitas perguntas aqui e nós vamos tentar responder a maioria delas, se Deus quiser, para aproveitar esse conhecimento maravilhoso do Pedro Camilo. Então, na volta a gente vai começar aqui com o nosso jogo rápido, e a primeira pergunta dela do jogo rápido, que vai ser, e hoje vai ser mais extenso, porque nós vamos aproveitar bastante o Pedro Camilo aqui, vai ser a respeito das crianças. Nós devemos falar sobre suicídio com crianças? Nós vamos voltar já, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, fica por aí. Ou vai na nossa página no Facebook e curte a nossa página. Nós vamos voltar já.
ABC! Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Já inauguramos a mais nova loja Marcon, pertinho de você. E os descontos continuam. Avenida Dom Pedro I, 4015, em frente ao terminal Vila Luzita. Loja Marcon, a mais nova loja de confecções e calçados da sua região. Uma loja completa, com espaço e conforto para você e sua família fazer as suas compras à vontade e com o melhor preço da região. E mais, você ainda vai ganhar 20% de desconto em cima de todas as mercadorias da loja, direto no caixa, exceto produtos com etiquetas vermelhas. Venha conferir. Avenida Dom Pedro I, 4015, em frente ao terminal Vila Luzita. Mega inauguração de mais uma loja Marcon. Moda com atitude.
Amanhã, a Rádio ABC estará na cobertura das eleições municipais. Durante todo o dia, você acompanha flashes ao vivo na programação. A partir das 5 da tarde, tudo sobre a apuração, as pesquisas de boca de urna e a melhor análise das eleições da região e da capital paulista. Rádio ABC, ao seu lado, nas eleições 2016.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
9:03, retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Memórias de um Suicida. Está com a gente aqui o Pedro Camilo, que veio lá de Salvador da Bahia para falar especialmente para a gente aqui sobre esse tema tão importante, Memórias de um Suicida. Valdir, nós temos acontecimentos na Seara Espírita?
Temos sim. A Mocidade Espírita do Núcleo Espírita, o Semeador, que é a casa que nós nos congregamos, está oferecendo através da sua mocidade um encontro falando sobre as drogas e as suas consequências. E hoje estará presente Dr. Celso Pacheco Filho, numa palestra, um bate-papo, e a partir das 14:30, hoje, lá na nossa casa. Essa pessoa, ela atua como assistente social há 27 anos na empresa Mercedes-Benz do Brasil. O Núcleo Espírita, o Semeador, fica à rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André. Então, convidamos jovens e familiares que possam estar participando desse encontro para melhor se informarem a respeito disso, porque algumas vezes essas coisas surgem nas famílias e surgem com uma forma avassaladora, então... É muito importante estarmos preparados para isso. Então fica aí o convite, hoje a partir das 14:30.
Muito bem. Mais algum, Valdir?
Esse aqui, sim. Nós temos no Teatro Municipal de Santo André uma peça intitulada Maria de Nazaré, com Laurimar Viana. Visa a arrecadação que vai ajudar a Casa Irmã Marli aqui da nossa cidade. Uma casa espírita. Então, Teatro Municipal de Santo André, Praça Quarto Centenário, no centro de Santo André, a partir das 18 horas, no dia 12 de outubro. 12 de outubro, a partir das 18 horas. Peça teatral Maria de Nazaré.
Muito bem, 9:05, nós vamos dar continuidade aqui no nosso tema de hoje. Lembrando que nós já temos o ganhador do livro da primeira hora de hoje, Clarice.
Vamos anunciar daqui a pouco.
Daqui a pouquinho nós vamos anunciar. Bom, então nós vamos aqui fazer agora o nosso jogo rápido e nós vamos inverter aqui. Vamos começar com Pedro Camilo hoje. Pedro, como falar sobre o suicídio com as crianças? Devemos ou não falar sobre isso com elas?
Devemos sim. As crianças, assim como têm maturidade para entender o que é reencarnação, que a alma é mortal, que existe um mundo espiritual, elas precisam entender, sim, que a extinção do corpo, como não extingue a vida, quando a gente atenta de forma voluntária contra o corpo, a gente está praticando um erro. Então, é preciso, sim, falar com as crianças.
Fernando, e como falar com as crianças sobre a valorização da vida?
Vivendo de uma forma a valorizar a própria vida, valorizando tudo que nós temos, tudo que a gente muitas vezes tem e não dá valor realmente de poder falar, de poder se comunicar, de andar, de enxergar. Tudo que a gente tem, a gente não valoriza muitas vezes, Turíbio, e a gente acaba verificando aquilo que nos falta. Então, agradecer a Deus a oportunidade de estar encarnados.
Hélio, os espíritos podem influenciar as pessoas a cometerem suicídio?
Podem e influenciam bastante. Quando você tivesse uma ideia a esse respeito, fale com outras pessoas, não se cale.
Clarissa, os nossos mentores podem ajudar uma pessoa a tirar da cabeça a ideia de suicídio?
Podem e nos influenciam constantemente com bons pensamentos, boas ideias, mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio.
Pedro, para onde vão os espíritos das pessoas que cometem suicídio?
Elas vão para dentro de si. Porque, independente do espaço geográfico do mundo espiritual, como o céu e o inferno estão na consciência, então, se a mente não está bem, onde quer que esteja, o indivíduo poderá estar em dor, poderá estar em sofrimento. Então, o vale dos suicidas é uma possibilidade, mas cada um pode plantar dentro de si o seu próprio vale, e isso é muito pior.
Fernando, como podemos valorizar a nossa vida?
Eu acho que seguindo o exemplo de Jesus, só realmente a questão do amor... de viver pensando em divulgar realmente o bem nos atos do bem, só realmente dando exemplo do bem.
Hélio, se o suicídio é individual, de que maneira a prática do evangelho no lar com a família pode ajudar na prevenção do suicídio?
O evangelho é uma profilaxia, né? Que melhora o ambiente e faz com que as pessoas vivam e se interessem umas pelas outras, né? E em famílias resolvam os seus problemas.
Clarissa, o que ocorre com o espírito de um suicida quando estiver apto para reencarnar? haverá sofrimentos, dores decorrentes do ato causado na vida anterior?
Bom, como o suicídio é um ato contrário às leis de Deus, haverá sim consequências negativas por esse ato e no momento de reencarnar. Mas como Pedro comentou, há a misericórdia de Deus que leva em conta o arrependimento, que nos dá oportunidades para recomeçar. Então o resgate não é da mesma forma para todos e há misericórdia presente também.
Pedro, que tipo de prece uma pessoa pode fazer para reforçar os seus valores de vida ou mesmo para se prevenir do suicídio?
Uma prece em que haja o reconhecimento, né, da importância da vida, o reconhecimento das próprias fragilidades, que isso é importante, e a solicitação de forças, né, ao Ser Supremo e aos amigos espirituais para enfrentar de forma tranquila as dificuldades que surgirem no caminho.
Uhum. Pedro, esse é o nosso jogo rápido normal. Agora eu vou fazer um bate-bola direto com você, um jogo rápido com você.
Tudo bem, vou cobrar mais caro, tá?
Para que a gente possa esgotar bastante aqui essas perguntas que estão chegando dos nossos ouvintes, que aliás não são poucas. Mas antes, nós vamos fazer aqui o destaque da semana, que eu queria que a gente já caminhasse também nesse ritmo. Ontem, Pedro, o site de notícias G1 divulgou ontem, sexta-feira, uma notícia que durante um incêndio num apartamento aqui em São Paulo, no penúltimo andar de um prédio no Jardim Japão, que é a zona norte daquela cidade, da cidade de São Paulo. Aliás, esse evento estava sendo transmitido ao vivo, rapaz, esse acontecimento pela televisão. Um homem de 60 anos se jogou do apartamento e perdeu a sua vida. Segundo os bombeiros, tem indícios de que houve suicídio. E os vizinhos informaram que ele sofria de depressão, passava por sérios problemas e tal. Nesses casos em que a pessoa, para fugir de um sofrimento, como um incêndio, por exemplo, se arrisca, se atira lá de cima, se joga, isso também é caracterizado como suicídio?
Não, se de fato, aí tem que entender o seguinte: se a pessoa ateou fogo no apartamento para justificar a situação, é uma coisa. Né? Aí a gente lembra daquele edifício Joelma, né? Tudo aquilo, né?
Andral, então, Joelma.
Se a pessoa, no desespero, na tentativa de fugir das chamas, acaba se jogando, porque é um ato de desespero, né? Tentando se salvar, é bem diferente. Na verdade, a pessoa não se matou, né? A pessoa, no momento de reflexão, de racionalidade, tentava fugir das chamas, imaginando que aquilo era o caminho. Então, é como se eu, tentando fugir de um ladrão, corresse pela rua e acabasse sendo atropelado, né? Então, a gente não pode chamar a isso, se de fato foi involuntário, a gente não pode chamar isso de suicídio.
É, no caso desse caso especificamente, os bombeiros dizem que os indícios são muito fortes de que houve, de fato, suicídio.
Bom, aí, infelizmente...
Né? Nesse caso específico,
exatamente.
Né?
Infelizmente, é uma situação que tem que ser pesada, né? Com muita atenção. E as consequências vão depender muito, né? Porque eu estava até refletindo sobre isso ontem, né? Antes de dormir. A gente pode pensar assim, numa pessoa... Eu lembrando do Camilo Castelo Branco, né? Que foi um indivíduo egoísta, bastante orgulhoso, vaidoso... E que buscou suicídio muito pela questão do orgulho, né? Muito pela questão da vaidade. Mas há tantas pessoas que são boas pessoas e que acabam vendo no suicídio uma porta por desespero mesmo, né? Por um desgosto. Então, a gente não surpreende uma marca de maldade, digamos assim. E é claro que isso leva em conta, né, gente? Isso é levado em conta e isso pesa. Tudo que a gente faz na vida conta de forma favorável e desfavorável pra gente, conforme sejam atitudes louváveis ou atitudes não louváveis. Então, é difícil dizer qual é a sorte desse indivíduo. Uhum. O fato é que ele passará, sim, por grandes dificuldades, mas nem por isso deixará de ser assistido. Porque a gente esquece, né, que por mais que as dores sejam acerbas, por mais que sejam grandes, existe um olhar sobre nós e os espíritos amigos estão o tempo todo velando pela nossa felicidade.
Bom, essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da Editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a Editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Muito bom, 9:13, Clarissa, Vamos lá, a bola está com você aí para começar a falar com o Pedro sobre as perguntas que estão chegando dos ouvintes aí.
Antes convidar os ouvintes que gostariam de ouvir um pouco mais o Pedro Camilo. Ele tem um programa, né, que passa na Rádio Boa Nova, às 2 horas, às quintas-feiras, chamado Mente Aberta, né? Então, para quem quiser lá conferir, é radioboanova.com.br. Eu também, mais tarde, vou colocar no Face para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais do Pedro Camilo. Né? Então, eu queria antes mandar um abraço para o Salomão. Ele ligou para cá, falou que ele é um baiano de Santa Luz. Ele manda um abraço para esse bom baiano, Pedro Camilo, que está no nosso programa de hoje.
Você quer retribuir o abraço para o Salomão?
Para você também, Salomão. Agora, só lhe dizer uma coisa. Não existe bom baiano, porque baiano ruim nasce morto. Só existe bom baiano, tá?
Os baianos são ótimos.
É
o contrário, viu, Salomão? São ótimos. Baianos são ótimos. Né?
Tipo assim.
Aquela cocadinha que tem lá no Mercado Central, em frente ao elevador Carlos Lacerda, é maravilhosa. A propaganda está feita.
Bom, mandar um abraço para Alencar, mandou uma mensagem com muito carinho, Eros, Edemar, várias pessoas que estão aqui, hoje aqui conosco, né, na nossa audiência. A primeira pergunta é do Luiz Carlos e do Eros. O suicida carrega para outra vida a recordação inconsciente desse ato? Essa recordação pode fazer surgir em algum momento dessa vida esse desejo novamente do suicídio?
É possível, sim, é possível. Eu lembro, inclusive, de um caso que é contado por Chico Xavier, de uma criança que havia... que tinha perdido, que nasceu sem os braços, cega e surda, né? E que na fase da vida acabou perdendo as pernas também. Quando levado ao Chico pela mãe, o Chico disse: olha, isso foi uma medida tomada porque ele já vem de uma sequência de encarnações, mais de 10 encarnações em que se mata, e mesmo não tendo braços, não ouvindo, não enxergando, já tencionava se jogar sobre as águas do rio para se matar de novo. Então, o eco do acontecimento permanece, sim, se o foco do problema, aquilo que levou a pessoa a se matar, ainda não foi resolvido.
Tem outra pergunta, Pedro, do João Carlos, de Santo André. Quais são as ferramentas que a espiritualidade dispõe para contribuir para as pessoas evitarem o pensamento de suicídio?
Bom, as ferramentas são... A ferramenta principal é o esclarecimento, né? E é preciso que as pessoas também se entreguem ao trabalho. Eu acho que tem uma tríade, trabalho, evangelho e oração. Para resumir, se a gente seguir nesse caminho de trabalho, de evangelizar-se, porque evangelização é sempre algo, é autorreflexivo o verbo, é evangelizar-se, ninguém evangeliza ninguém, né? E se escudar na oração como fonte, né, de forças, de fortalecimento, o caminho certamente será bem mais tranquilo.
Uma pergunta da Sandra, do Jardim Alvorada. Uma pessoa que se suicida pode ser influenciada por um espírito?
Pode, como nós falamos aqui, pode. Agora, aceitar a influência é outra coisa, só depende do indivíduo.
Tem uma pergunta da Nolita, da Vila Formosa, e da Odila, do bairro Santa Maria. Um suicida pode deixar alguma tendência nesse sentido para a família, né? A Nolita até comenta, teve 7 casos de suicídio na mesma família.
Bom, como a gente sabe que os espíritos reencarnam por afinidade, né? É possível que haja um grupo de espíritos afins nesse tipo de inclinação. Como é possível também que o espírito tenha permanecido presente no ambiente, de alguma forma influenciando, tá? Então, casos assim acontecem. O livro Dramas da Obsessão, a Ivone Pereira conta um caso semelhante. O pai se mata, permanece no ambiente, de certa forma influencia uma filha que se mata, um terceiro tenta o suicídio, e é então que Bezerra de Menezes entra em cena para tentar ajudar a resolver a situação. Então, é possível nesse sentido, não porque seja uma questão genética, tá? Mas por haver uma influência, né, não apenas do ato em si, no imaginário de quem fica, mas também a presença do espírito no ambiente.
Então, a última pergunta é do Adalberto, de Guaianazes, né? Ele conta um exemplo. Se duas almas que se amam muito, uma comete o ato de traição e influencia a outra pessoa a cometer o suicídio, quem das duas está mais culpada perante Deus? A que se suicida ou a que traiu?
Eu acho difícil a gente pensar em quantidade de culpa, né? Mas eu acho que nós somos, como diz o Exupéry no Pequeno Príncipe, né? Que a gente transformou naquela música Cativar, né? Responsável tu és pelo que cativas. Então, eu sou responsável pelo que desperto no outro. Eu sou responsável pela dor ou pela alegria que eu causo no outro. Então, se de alguma forma a pessoa que é traída se mata em função da traição, é claro que a escolha pela fuga, pelo suicídio, foi de quem se matou. Mas o outro que despertou essa vontade, né, que criou a situação, certamente também tem responsabilidade na história.
Fernando, tem uma pergunta para você.
Sim,
também.
Aproveitando a oportunidade que o Pedro colocou essa questão da responsabilidade, Pedro, e com relação à responsabilidade daqueles que tiram a vida não só de si próprio, como de outras pessoas, os chamados homens bomba.
Bom, como eu vi que você tinha escrito ali, não me mostrou, mas eu fui pro livro dos espíritos, que tem uma situação um pouco semelhante aqui no celular, questão 955, que fala o seguinte: podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sob os corpos dos maridos? Tem uma relação, a gente vai estabelecer. E a resposta é: obedece a um preconceito e muitas vezes mais à força do que por vontade. Julgam cumprir um dever e esse não é o caráter do suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza, em sua maioria, e na ignorância em que se acham. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. Por que eu puxei essa resposta, que tem uma relação? Porque os homens bomba, apesar de cometerem um ato suicida e homicida, acreditam que cumprem um dever. Né? Grande parte deles estão acreditando que estão limpando a terra e tal. E aí a gente costuma julgar pelo ato em si, mas esquece a motivação que está por trás. E esquece que muitas vezes são pessoas de caráter frágil, que sofrem lavagem cerebral e são manipuladas por outras que as utilizam, tá? É claro que há responsabilidade, sim, há, mas não é a mesma responsabilidade de alguém que fizesse aquilo tão somente com o fim de dizimar pessoas. Eles fazem acreditando que cumprem um dever, e isso é levado em conta também, embora continue sendo um ato reprovado.
Muito bem, Pedro, vamos continuar aqui agora nessa linha do VaptVupt, né? O que a gente pode dizer para aquelas pessoas que pretendem cometer o suicídio? Aliás, isso aqui é muito comum, né? Com a esperança de ter uma vida melhor ou de se juntar aos entes queridos que já partiram. Isso aqui é muito comum, a pessoa perde alguém na família e fala assim: eu não vou cometer o suicídio, que aí eu vou me encontrar com ele lá do outro lado.
Dizer a verdade, né? Dizer que não terá uma vida melhor e falar que vida ruim será essa e dizer que não se juntará com os entes queridos. Tem um livro do Filomeno de Miranda, acho que é Trilhas da Libertação, não me falha a memória, em que ele, não sei se é esse ou se é um outro livro, eu acho que é Nos Bastidores da Obsessão, é um desses livros do Manuel Filomeno de Miranda, que eu não lembro agora, em que ele passa por um cemitério em que havia dois espíritos sentados numa cova, um chamando pelo outro, e aí o Dr. Carneiro de Campos diz que tinham sido amantes que se mataram pelo amor, não puderam viver o amor e se mataram. Bem a lá Romeu e Julieta, né? Que é uma história que o povo vende como sendo bonita, de amor, que para mim é uma história horrorosa, né? É a história de dois suicídios.
Terrível, né?
Terrível. Dois suicídios que não tem nada a ensinar pra gente. Então, assim, e eles estavam próximos perispiritualmente, mas distantes vibratoriamente. Porque é muito comum o indivíduo que se mata para buscar algo justamente não conquistar aquele algo. Né? Uma consequência direta ser o não atingimento do objetivo pretendido com aquele ato suicida. Como tem que ser rápido, eu vou ser bem rápido.
Não.
Embora merecesse aí uma consideração um pouco maior.
Não, perfeito. É que aqui nós temos, eu tenho atrás de você aí, o nosso ouvinte não vê, mas atrás de você eu tenho o meu algoz aqui, que é aquele reloginho digital lá. Ó. Aliás, ele está dizendo, são 9h21. E aí o Marcelinho, que já está pilotando lá, ele fica me olhando aqui também. E de vez em quando ele olha para mim e fala assim: ó, olha o horário aqui, ó, vai dar tempo.
Mas vamos.
Mas Pedro, quais em geral são as consequências do suicídio para a alma da pessoa, para o seu espírito? Qual é a consequência de um suicídio para o espírito daquele que suicidou?
Os espíritos relatam algumas ocorrências que são muito comuns. Primeiro, a grande decepção de perceber que acabou com a vida do corpo e permanece com a consciência plena. Né? Há muitos espíritos que relatam o choque de perceberem fora do corpo e o corpo lá em frangalhos, tá? Então, um que se despenha de uma altura, um que se joga nos trilhos do trem, né? Ver o corpo despedaçado, sentir o despedaçar do corpo, né? E ainda assim se perceber vivo. E esse choque de se ver fora e ao mesmo tempo contemplar o corpo ali diante de si. Muitos espíritos permanecem presos ao corpo. Então, é muito comum, enquanto ainda existe fluido vital, o espírito ficar ligado ao corpo e sentir no perispírito aquilo que acontece com o corpo. Então, a ação dos vermes, né? Tudo isso é muito comum. Existe um outro processo que é a recordação cíclica do momento da morte. Tem muitos espíritos que ficam presos no pesadelo da morte. Então, se veem o tempo todo se matando, sem solução de continuidade, embora estejam vivos, tá? O estar junto àqueles que eles amam e não ser ouvidos, não serem escutados, enfim. São algumas, né, das possibilidades que acometem o suicida no mundo espiritual.
Pedro, como a misericórdia divina auxilia os espíritos que cometeram o suicídio. Aqui a gente tem que entender um pouco mais isso, né? Porque a gente sabe que Deus é misericordioso e justo, né? Bondoso, supremo. Mas como é que a misericórdia auxilia as pessoas que cometeram o suicídio?
Resgatando-os da situação lamentável em que se encontrem, existem espíritos dedicados a isso, né? Ivone Pereira e Camilo Castelo Branco dão notícia de que Maria de Nazaré é a responsável no mundo espiritual pela tutela dos espíritos suicidas, né? Pela prevenção também. Uhum. E eles dão notícia da existência da Legião dos Servos de Maria, que não é um grupo apenas de Portugal, é um grupo que se espalha pelo mundo e que tem essa finalidade de dar assistência, né? Essa assistência, esse resgate, um acompanhamento do mundo espiritual com toda a terapêutica que esteja, que há disponível no além, e também com a oportunidade da reencarnação, que é um grande mecanismo também de refazimento desses espíritos.
Aliás, vai aí uma palavra de conforto para os familiares dos suicidas, né? Porque a família fica preocupada, né? Fica, não sabe o que está acontecendo, isso, não entende. Então, eles estão sendo assistidos. Evidentemente, há dor, sim, existe dor, sim, mas é a dor da consciência daquele que cometeu o ato, né? Daquele espírito, isso, culposo, né?
E que tem tá tudo a ver com aquela palavrinha que você me pediu.
Já, já nós vamos falar dela, já, já você vai falar disso. Então, fala agora, Você usou a palavra esperança. Referente ao tema de hoje, por que a palavra esperança está associada a isso, hein, Pedro?
Porque conta pra gente. O livro do Memória do Suicida, ele é um grande hino de amor e esperança. Muitas pessoas fogem dele achando que será o relato apenas de um suicídio, apenas será um desfiar de misérias. Mas, na verdade, ele é um grande hino de amor à vida. Ele é um grande brado de alerta. É um preventivo extremamente eficaz contra o suicídio. Eu conheço inúmeras pessoas nesses 13 anos, desde a publicação do meu primeiro livro até então, pelo Brasil afora, que me procuram e dizem: olha, não pensei em me matar e desistir porque li o livro, que conhecia a verdade que está ali expressa. O Camilo Castelo Branco e a Ivone prestam um grande serviço, porque eles vêm mostrar exatamente isso, que existe vida, e que mais do que isso, que existe esperança. O livro termina com a despedida do Camilo para reencarnar. E isso é simbólico, né? É alguém que começa o livro mostrando a fuga da vida pelo suicídio e que termina o livro mostrando a sua reentrada na vida, para dizer que viver é o único caminho, né? É a única porta, é a única estrada. E é por isso que eu digo que a grande palavra é esperança.
É esperança.
Porque o livro vem mostrar para quem fica, os familiares, e para aqueles que estão lá também, que deixaram a vida pelo suicídio, que existe vida. Sempre existe vida, nunca deixará de existir vida. E se enquanto existe vida, existe esperança, só existe esperança.
Clarissa.
É interessante você falar sobre esperança agora, porque veio uma pergunta do Haroldo de Mauá, e ele comenta um caso, um exemplo. Se alguém perde um ente querido, muito próximo, e aí você passa a não ter dificuldade de lidar com esse ato e passa a beber. Isso é uma forma de um suicídio, e o que dizer para uma pessoa que está passando por uma situação dessa, né? Como consolar aqueles que perdem seus entes queridos, e se isso é uma forma de um suicídio indireto, por exemplo?
Se a pessoa vier a morrer do uso do álcool, é um suicídio indireto, sim, tá? Mas aí eu volto a dizer, né, que ninguém se droga para morrer, as pessoas se drogam para viver. Como bem colocou, né, a pessoa usa a droga, que é o álcool, no caso uma droga lícita, para poder fugir da dor que lhe causou a morte de um ente querido pelo suicídio. Essa pessoa precisa buscar ajuda. Precisa buscar ajuda profissional, tá? Precisa buscar um psiquiatra, precisa buscar um psicólogo, precisa buscar ajuda espiritual também, num centro espírita, numa igreja, seja onde for, para que ela entenda que essa não é a melhor forma de lidar com a dor que ela sente. Ela, na verdade, só está causando mais dor a ela própria, aos familiares, às pessoas que a cercam, e quem sabe até aquele espírito que talvez precisasse dessa pessoa de preces, né? E não de que aquele ato repercutisse tão seriamente, porque existe uma ligação intensa, sobretudo a depender do nível de vinculação afetiva que existia entre os dois, tá? Uhum. Então procure ajuda, meu amigo. Se reconheça como uma pessoa doente, busque um grupo de alcoolistas anônimos, né? Uma A, procure um psiquiatra, um psicólogo. Não tenha vergonha de buscar ajuda. A gente acha que psiquiatra é para doido. Não, psiquiatra é para quem quer ficar bom, né? Quem está doido não procura psiquiatra. Quem procura é quem tem um mínimo de lucidez e não quer chegar a um estágio de perda completa da consciência.
Fernando, queria fazer uma pergunta para o Pedro?
Na verdade, uma colocação que o Pedro fez, e a gente poderia ressaltar, é que o Espiritismo vem colocar que não existe morte e também não existe penas eternas. Então, mesmo aqueles que
praticam, que praticaram o suicídio, tá? Essa dor é realmente existente, porém, ele vai ter a oportunidade não só da reparação, mas da reparação da consciência e a oportunidade de levar a vida em um outro corpo de uma forma muito mais amena. Então, a oportunidade ele vai ter no futuro.
Claro. Pedro, como é que a gente pode identificar pessoas ao nosso redor que estejam com intenção de cometer o suicídio? Como ajudar nesses casos?
Bom, existem sinais, né? Então, tendências depressivas, falas que denunciem isso. Ah, não aguento mais viver, eu não suporto mais isso, eu queria desaparecer. Coisas desse tipo podem revelar uma ideação suicida e uma tendência à prática. Então, a gente tem que ter uma escuta muito boa, porque às vezes a gente pensa assim, a pessoa só quer chamar atenção. Mas querer chamar atenção já é um problema, tá? A gente minimiza como se isso fosse pouco. Mas se ela quer chamar atenção é porque existe uma dor gritando, né, por socorro. Existe um problema reclamando solução. Então a gente precisa ter a escuta serena, a escuta, né, a escuta boa. E sempre que esses sinais aparecerem, falas nesse sentido, se aproximar da pessoa, buscar a conversa, buscar envolvê-la, mostrar que ela é amada, que ela é benquista, que ela é alguém cuja saúde é importante para aqueles que estão ali.
Pedro, nós vamos ter que fazer um intervalo aqui, e depois do intervalo você vai estar indo lá para o Semeador, que você vai fazer uma palestra lá logo às 10 horas, né? Então, o convite para o nosso ouvinte, e daqui a pouquinho o Pedro vai estar lá no Semeador. O programa vai continuar com esse assunto, inclusive, porque nós temos mais perguntas aqui, mas você vai estar indo lá para o Semeador. Mas antes de você nos deixar, você vai, em 30 segundos, dar a sua mensagem para dois tipos de mensagem. Primeiro, para aquelas entidades, aqueles espíritos que estão lá no plano espiritual e que cometeram o suicídio, e para aqueles que estão prestes a cometer o suicídio e que estão nos ouvindo agora. Então, vamos lá, para aqueles que já cometeram o suicídio.
A vida continua e há esperança, né? A oportunidade se abre para esses espíritos, para vocês, e tenham plena convicção de que, apesar das dores parecerem infinitas, elas cessarão mais hoje, mais amanhã. Acreditem e se esforcem nesse sentido.
Agora, a mensagem para aquele nosso ouvinte que, nesse momento, passou pela cabeça dele, em algum momento da vida, tirar a sua própria vida.
A morte não existe. Leiam Memórias de um Suicida e entendam a complexidade das relações espirituais que surgem a partir de um ato de suicídio.
Muito bem. Valdir?
Só quero fazer uma perguntinha para o Pedro. Pedro, lá no Semeador, você vai falar sobre o que hoje, Pedro?
Pronto, falaremos sobre ser feliz em família. Você consegue...
Obrigado, muito bem, hein? Tá aí, 9h30, Pedro, muito obrigado por você ter estado conosco.
Obrigado a vocês, aos ouvintes, um grande abraço e até a próxima.
Leve o nosso abraço carinhoso para aquele povo maravilhoso da Bahia.
Sim, com certeza,
né? Eu sei que você vai desfrutar daquelas praias maravilhosas lá da Bahia, né? Vai para lá agora, vai tomar um banho de praia, né? Mata de São João, etc, tal. 9h30, Marcelinho, carioca, vai fazer, não é carioca, é paulista, mas é corintiano do mesmo jeito, vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC. Não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já, falando inclusive o que é o suicídio indireto ou inconsciente. O que é isso? Nós vamos falar já já. Voltar já já, não muda de emissora não.
ABC. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Rock Music, instrumentos musicais, compra, venda, troca, consignação, manutenção em geral, loteria, aluguel de som profissional, Avenida Queiroz Filho 918, Vila Humaitá, Santo André, telefone 2381-4017, 2381-4017, Rock Music, instrumentos musicais.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Você conhece o aplicativo da Rádio ABC? Baixe agora na loja de aplicativos do seu celular e ouça a Rádio ABC 24 horas por dia em qualquer lugar do mundo. Rádio ABC, sempre ao seu lado.
E aí, freguesa, já sabe como votar?
Claro, meu! Primeiros 5 números para vereador.
Confere o nome e a foto do candidato.
Confere e confirma.
E para votar no partido?
Ah, essa eu sei. É só digitar os 2 números do partido.
E para prefeito, só 2 numerinhos também. Aí confere e confirma. Assim demais esse trem, só não pode esquecer do documento com foto, hein?
Faça a sua voz ser ouvida. Vote.
Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade. Profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 9:36, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre memórias do suicida, é o tema de hoje. Estamos falando desse assunto muito interessante e a semana que vem estaremos aqui recebendo com muito carinho o nosso querido companheiro Walter Slonson, falando sobre a missão dos pais. Então esse é o tema da semana que vem. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E a ganhadora da primeira hora foi a Érica Reps. Érica, parabéns, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, das 10 às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Daqui a pouquinho nós vamos avisar quem é o ganhador da segunda hora de hoje. Daqui a pouquinho. Fernando, nós temos alguma notícia para dar para os nossos ouvintes?
É que você falou na Rua Itapiranga 312. Hoje, na Rua Itapiranga 312, aqui em Santo André, tá? Nós teremos uma palestra É um bate-papo com Celso Pacheco Filho, abordando a questão das drogas e a família. Como é importante realmente nós termos a consciência realmente desse problema na nossa sociedade. Então, Celso Pacheco vai falar às 14h30. Você que está com um problema na família e tudo mais, com essa questão da dependência química e tal, queria conhecer um pouco mais, dá um pulinho lá, tá? É na rua Itapiranga 312, no Núcleo Espírita O Semeador.
Muito bem, 9h37. Estamos aqui falando sobre o tema de hoje, Memórias de um Suicida. E eu queria perguntar para o Hélio. Hélio, o que é o suicídio indireto ou inconsciente, de acordo com o Espiritismo?
É o mais comum de todos os suicídios, né?
Mais comum?
Mais comum.
Opa, então explica para a gente.
Porque as pessoas não se dão conta de que no momento em que elas são alertadas para o comprometimento da sua saúde através da alimentação desregrada, do uso de remédios sem receita, sem acompanhamento médico, enfim, essa automedicação, todas essas coisas vai contribuir. O excesso de trabalho também, a pessoa que trabalha muito, né? Ou a pessoa que sai, por exemplo, fazendo piruletas aí pela rua com moto, empinando moto, ou andando de bicicleta na contramão. E todos esses atos que atentam contra a vida, que se coloca, é um suicídio indireto. Um suicídio indireto que, havendo cessando a vida por um desses motivos, a pessoa vai responder como por um suicídio indireto.
4435-9020 é o nosso telefone fixo, 997-666-555 é o celular. Você pode ligar para cá, fazer a sua pergunta, esclarecer sua dúvida. Também no celular você pode mandar mensagens via SMS ou WhatsApp, 997-666-555, se você preferir. Passa na nossa página no Facebook, faz lá o seu post, Semeando a Boa Nova, ou no nosso e-mail, programa smn@gmail.com. Clarissa acompanhando aí as redes sociais, monitorando aí a movimentação. Então, nós temos movimentos aí, Clarissa, dos nossos ouvintes.
Mandar um abraço para o Eros agora. Ele postou uma mensagem sobre suicídio e adolescência, e durante o programa ele também postou outros textos bastante interessantes, né, o suicídio na visão espírita. Convidar os nossos ouvintes a irem lá e conferir. E mandar um abraço também para a Regiane, para a Vilma, para a Nolita, para a Márcia, né, para algumas pessoas que estão curtindo, compartilhando, estão participando do nosso programa,
nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. 9h40. Ô Fernando, a gente está falando aqui do suicídio e encerramos o mês de setembro como o mês de prevenção do suicídio, né? Uma campanha mundial aí do CVV, uma coisa muito bacana, e nós aqui do Semeando a Boa Nova, inclusive, tinha um jingle que a gente passava em todos os programas sobre isso, e eu queria que você comentasse com a gente qual é a melhor forma de prevenção do suicídio. Tem forma de prevenir o suicídio? Dá pra gente trabalhar o tema, prevenir? Como é que a gente pode prevenir o suicídio? Aliás, não é só pra você, pro Hélio, pra Clarissa também, conta pro nosso ouvinte como é que a gente pode prevenir.
Com atenção. Com a atenção das pessoas que estão à nossa volta, ao nosso redor, e muitas vezes que dão esses indícios de desgosto da vida. Quando a gente perceber alguém que realmente está num movimento muito pessimista, muito triste, ficando o quê? Isolado, a gente tem que ficar atento. Porque é parte da nossa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade conosco mesmo, porém, nós temos a responsabilidade com todos da sociedade. Se somos filhos do mesmo pai, obviamente somos irmãos. E quando você vê um irmão precisando de um apoio, de uma ajuda, o nosso dever é estender a mão. Então, às vezes, alguma pessoa que está do nosso lado, dando indícios, e a gente não percebe. É nosso papel ficar um pouco mais atentos quanto a isso e perceber que, se realmente aquela pessoa tem essa tendência, orientá-la o quanto antes. E nós temos realmente alguns mecanismos, tá? Primeiro, você pode levar numa casa religiosa, que vai te dar um apoio. Nós recomendamos, obviamente, um centro espírita, porque tem a compreensão da continuação da vida e as causas que levam realmente às consequências que o suicida tem. Então é um alerta para aquele que está pensando nisso. Também temos um serviço social que não é religioso, que ampara muito essas pessoas, Turíbio, que é o CVV. Então, se a pessoa, de repente, o quê? Não tem coragem de desabafar com você ou com um familiar, então passe um telefone sutilmente. Olha aqui, ó, tem um telefone que você pode ligar, é sigiloso, ninguém vai saber o que você falou, não tem, a pessoa não vai divulgar isso, então é o teu desabafo. Então, quem estiver precisando disso, está ouvindo rádio e pensou nessa ideia, olha, eu estou infeliz e tal, liga no 141, vou repetir, liga no 141, para poder desabafar. E muitas vezes esse momento, e é transitório, é passageiro, é um momento de angústia, de sofrimento que você está passando naquele momento, por seja lá qualquer situação, a perda de emprego, a dificuldade econômica, um problema de saúde, a perda ou falecimento de algum parente que está te trazendo uma angústia. Você conversando sobre isso, alivia, e aí você vai ver a esperança, porque, meu amigo, não existe a morte. Você mata sim o corpo, a gente o quê? Pode eliminar o corpo, só que continua no plano espiritual. E aí é a preocupação, o nosso alerta para que a pessoa não faça isso, porque as consequências serão muito piores do que aquelas que estão vivendo na atualidade.
Hélio? E se você tiver um tempo disponível, ou meia hora por semana, eu participe do CVV. Tem os cursos lá de voluntários, né? Procura, a hora que sair um discurso, faça um desses cursos, até para você ficar fazendo um plantãozinho de CVV, que hoje é possível fazer até na própria casa, porque o telefone é possível você transferir. Enfim, tem hoje, faça um curso de voluntário do CVV, e você vai ver que você vai poder ajudar muita gente lá no CVV, ou até no dia a dia, assim, como o Fernando falou, as pessoas que estão no seu entorno.
O telefone do CVV, 141.
Fernando, o Hélio colocou um ponto muito importante. No meio espírita, a gente aprende que a caridade, fora da caridade não há salvação. E a salvação para os nossos males é justamente a caridade, o amor, a doação, ou seja, o trabalho em prol da construção do mundo melhor. Então, o que, que a gente fomenta, a gente desenvolve? Nas casas espíritas, constantemente, os assistidos também, a pessoa que chega lá com um problema, é convidado a trabalhar, a se inserir no meio social e começar fazer boas atividades. Toda vez que a pessoa começa a fazer um trabalho voluntário, de doação, ele começa o quê? Se sentir melhor. Uma pessoa útil, respeitada naquele âmbito social, amparada, e o que acontece? Começa a ajudar também as companhias espirituais. Muitas vezes, nós somos acometidos de ideias, né, de aniquilamento da nossa própria vida, porque há alguns espíritos que nos se aproximam de nós, que tem esse pensamento.
Influenciam.
Influenciam. Né? Por um outro lado, quando a gente está fazendo bem, Turíbio, a gente é influenciado pelos bons. Uhum. Então, como que a gente pode afugentar ou ficar longe dos maus? Atraindo os bons. Como a gente atrai os bons? Fazendo bem.
Bom, são 9 horas e 45 minutos. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais e Construção. Casa Rossi, telefone 4451-7950. E também tem o apoio institucional, essa meia hora, da Farmácia Homeopática Calêndula, telefone 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi Materiais de Construção e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Muito bem, Hélio. Nós estamos falando aqui do suicídio e dessa questão do espiritismo. Como é que o espiritismo pode auxiliar aqueles que se encontram em desgosto pela vida? Estão aí com a vida afetada, que não estão encontrando mais a felicidade de viver.
Então, essa é uma grande opção, né? Você procurar um centro espírita, quem está nessa situação, para que ele vá entender, porque inclusive existe um capítulo no Evangelho Segundo o Espiritismo, no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, que fala sobre isso, inclusive, que é comum que você tenha, assim, em determinado momento da vida, uma vontade de ir embora, sabe, assim, puxa, acho que vou desistir de tudo, vou parar com tudo, não vê muita razão pela vida. Isso acontece com todo mundo ao longo de uma encarnação. Mas o centro espírita, ele vai te alertar, vai ajudar para você dizer que a vida continua e que esse que nós vivemos aqui são breves momentos ao longo de um período evolutivo. É muito pouco tempo que a gente fica encarnado, na verdade, diante do tempo que nós já existimos. e nós já existimos assim enquanto espíritos e vamos continuar existindo. Então, que esse breve tempo é só uma questão de um pouquinho de paciência e aquilo que o Fernando falou agora há pouco. E que se você for ao encontro do outro, né, das outras pessoas, você vai encontrar motivação para a sua vida. Porque nós estamos aqui encarnados para cuidar da nossa vida, e sim para cuidar da vida dos outros, né? No bom sentido, né? Quer dizer, você colaborar com o mundo, né?
O médium pode ajudar uma pessoa a evitar o suicídio?
Ele pode, porque ele tem a sensibilidade até de perceber. Ele perceber com antecedência aquela tendência na pessoa. Ele pode ajudar em muito, né? Quando o médium ele se preocupa realmente com os outros, com as outras pessoas, ele vai interferir positivamente nesses momentos.
Clarissa?
É, a Safira ligou para cá, aproveitando o assunto mediunidade. Ela disse que muitas vezes ela vê antes o que vai acontecer. Existe uma explicação para isso? Como que a gente poderia esclarecer?
Ela vê antes, ela enxerga...
As coisas
mentaliza
antes
as coisas antes do acontecimento.
Então, é um processo de mediunidade que nós estamos falando aqui, casualmente falamos...
Da mediunidade
é um processo de sintonia vibratória. A pessoa conseguir perceber, e até também por questão de dedução mesmo, porque tem gente que tem inteligência bastante aguçada e muito ligada no entorno, no que está acontecendo, ela consegue deduzir, né? Assim como se faz previsão do tempo, por exemplo, o tempo é feito dessa maneira, né? Quer dizer, são mapas. Mapas climáticos, né, de acontecimento do passado, quando aconteceu isso, ia acontecer o quê, né? E virou isso, e assim, dessa maneira, então, por essas deduções, e até por questão também até de mediunidade, você conseguir ver com antecedência alguma coisa que está para acontecer, e às vezes acontece de volta. Né?
Tem uma Clarissa? Pergunta do Eros, como instituições, né, exemplos, escolas, centros espíritas, igrejas, ou qualquer outro ambiente social, podem participar desse processo de informação, e principalmente em relação aos jovens?
Fernando?
Para a prevenção do suicídio.
As instituições são formadas por pessoas, ok? Escolas, centros espíritas, entidades não governamentais. Então, primeiro momento é que as pessoas tenham essa informação, ok? Uma das formas que nós estamos fazendo é justamente o quê? Trazer uma pessoa que aborde essa questão, que foi o Pedro Camilo, falou aqui até pouco tempo, né? E a gente continua com esse papo, para que outras pessoas sejam também divulgadores da vida, da oportunidade que é a vida e da continuação dela. Então, nós espíritas temos uma responsabilidade um pouco maior no sentido de saber as consequências, porque nós temos os relatos dos espíritos que cometeram suicídio. Ah, cometeu, tá bom, conta como é que é lá. Aí eles começam a relatar. E é traumático, é amedrontador, é essa palavra, desculpa. Então, o que que acontece? A gente tem que tomar cuidado com isso e aprender para depois repassar as informações.
Nós falamos aqui muito hoje do livro da dona Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, mas tem algum outro livro que a gente poderia indicar para os nossos ouvintes aí a respeito desse assunto tão importante aí? Alguma indicação, Clarissa?
É, o livro Céu e Inferno, né, que é um livro que geralmente ele não é muito lido, mas na verdade ele conta relatos de espíritos, né, e lá nós temos um esclarecimento muito grande dos processos que esses espíritos passam quando desencarnam.
Hélio? Acho que é uma leitura obrigatória o Céu e Inferno, viu? Leitura obrigatória para quem quer saber a sua continuidade da vida, se vale a pena viver assim ou assado, de um jeito ou do outro, viver bem ou viver mal aqui na vida, fazer o bem ou fazer o mal, deve ler o Céu, precisa ler o Céu e Inferno. Né?
E eu também recomendo o livro dos Espíritos, porque o que acontece? Na primeira pergunta do livro dos Espíritos, Kardec questiona realmente as entidades falando o que é Deus. Ele vai falar que é causa primária, né? Onipotente, todo presente. Então ele vai dar uma definição, né? E aí, pensando que existe um Criador, uma causa única, nós somos o que? Frutos dessa causa, ou seja, filhos desse Pai, e nós continuamos com Ele no corpo físico ou fora dele. Então começa a abrir uma perspectiva filosófica para aplacar um pouco a tristeza que a gente tem. Existe uma continuidade, existe um Criador. Então, agradecer a Deus, porque nós estamos vivos, estamos na oportunidade de continuar na vida.
9h51, nós estamos aqui ao vivo com o Semana Boa Nova, vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema Memórias de um Suicida. Ainda dá tempo de você ligar, 4435-9020, 997-666-555. Nós estamos daqui a pouquinho encerrando o programa, mas nesses últimos minutinhos ainda dá tempo de, talvez ainda dê tempo de atender você, ou você passando na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Hélio, nós falávamos há pouco aí sobre o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, ele tem a condição de evitar o suicídio, de melhorar a vida daquelas pessoas que estão ali aflitas, tensas, etc. Mas é no lar, né? Como é que pode isso?
Tem, porque o Evangelho no Lar, principalmente que ele reforça a condição do lar, né? Do lar, e que a pessoa participa de um grupo de pessoas que são pessoas preocupadas com ela, que ninguém está sozinho, estão todos, é uma família. Essa questão de família, as pessoas reforçam muito a questão da pessoa, eu não estou sozinho, e eu tem gente torcendo por mim, querendo que eu acerte, né? Querendo me ajudar para que eu acerte. E isso realmente é fundamental, porque o suicida, que ele faz? A primeira coisa que ele faz é começar a se isolar de todos, de tudo e de todos. Ele vai se isolando para ele poder cometer esse ato ato infeliz do suicídio. Então a família evita isso daí, né? Então ele precisa estar com a família, ele conversa, ele tem que se abrir com a família, conversar e trazer ali os problemas, ele perceber que ele não está sozinho, né? E é profilático, né? Ele faz uma limpa a atmosfera psíquica da casa e de influência de espíritos que possam estar por aí desencarnados, tentando fomentar esse tipo de atitude nas pessoas.
Fernando?
Eu queria colocar uma pergunta aqui, uma alternativa. A pessoa que de repente está nesse pensamento triste e tudo mais, do suicídio e tal, qual a alternativa que a gente pode dar? O que, que a gente pode indicar? Né? E eu queria ouvir também o Turíbio, porque o Turíbio só faz perguntas e eu gostaria das respostas também. Diga lá pra gente, Turíbio.
Ora, tem várias alternativas, né? A pessoa que está nesse momento é aflita, com essa tensão toda aí. Primeira coisa, né? Faz uma prece pro seu mentor. Abre o Evangelho segundo o Espiritismo, vai lá no último capítulo dele, coletânea de preces espíritas nos momentos de aflições da vida, nas aflições da vida, pega, faz aquela prece, é curtinha, rapidinha, vai te ajudar muito a sair dessa situação. Segunda coisa, procura uma ajuda especializada, vai numa casa espírita, se você tiver a sua religião, vai na tua religião, não tem problema, mas de preferência vá numa casa espírita, porque lá nós temos domínio sobre essas situações que envolvem o plano espiritual. Procura o CVV, se for o caso, no 141, procura ajuda médica, que às vezes você pode estar com desequilíbrio orgânico, precisa mexer lá nos elementos biopsíquicos do seu cérebro, a bioquímica precisa ser tratada, procura uma ajuda psicológica, que talvez você precise de uma orientação comportamental. Mas acima de tudo, lembre-se de Jesus. O que Jesus faria no seu lugar? Ele faria o que você está pensando em fazer, ou ele valorizaria a vida como ele sempre valorizou?
E Jesus, né? Jesus, ele diz assim: vinde a mim vós que estáis em sofrimento, e eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo, que eu sou manso e pacífico, ele falou. E ele fala, Jesus alerta para uma coisa que é fundamental, que está no Sermão do Monte, que nós temos que viver um dia de cada vez. Ele falou, vive um dia de cada vez, porque o dia de hoje por si só se basta, ele fala, né? Ele falou, ninguém aumentou um covado na sua altura por ter se preocupado com o dia de amanhã, né? Com o que vão pensar, com o que vão falar de mim, né? Ele fala assim, ele fala aqui, e outra coisa, no Pai Nosso, ele fala assim, ele começa com a palavra, ele começa com o Pai Nosso, ele fala. Ele não fala meu Pai. Ele não fala meu Pai. Ele fala, o Pai Nosso, o Pai é de todos, né? É o Pai, é meu Pai, é teu Pai, o Pai é nosso, né? E aí depois ele fala que o Pai, ele fala assim, que vós, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, se seu filho lhe pedir pão, você não dá para ele uma pedra. Se ele pedir um peixe, você não dá a ele uma serpente. Se vós que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, que muito antes de você pedir, sabe o que você necessita.
9h56, nós estamos aqui caminhando para os instantes finais do Semana da Boa Nova, mas não poderíamos deixar aqui da palavra final, palavra, não é sentença, palavra final para o nosso ouvinte hoje a respeito do tema Memórias de um Suicida. Fernando, palavra final.
De Pedro Camilo, esperança.
Hélio, a sua palavra final para o nosso ouvinte aí.
Esperança, luz, paz, né?
Ok, estamos encerrando aqui o nosso programa de hoje, Semeando a Boa Nova. Obrigado por você ter ficado conosco até agora. Permaneça aqui na ABC, que vem agora aí o Luiz Carlos Gimenez com Causas Nobres. Às 13 horas vem o Miguel e o Virgílio com Encontro com o Nivaldo Franco. E você pode ficar conosco no www.semeador.org, onde você pode ouvir esse programa e todos os outros que estão lá gravados. Tem um monte de programa lá para você ouvir a hora que você quiser. Também pode ficar conosco na rua Itapiranga 312, em Santo André. Daqui a alguns minutinhos o Pedro Camilo vai estar lá falando sobre a família. Olha que tema importante, hein? Sábado que vem estará conosco aqui o Walter Slonson com o tema A Missão dos Pais. E o ganhador da segunda hora de hoje foi o Haroldo, lá de Mauá. Parabéns, Haroldo. Você ganhou o livro da segunda hora de hoje. A Érica Repes na primeira hora e o Haroldo de Mauá da segunda. Podem retirá-lo na recepção do Núcleo Espírito Semeador, rua Itapiranga 312, em Santo André.
Uma boa semana para você, ouvinte.
ABC.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais.
Minha voz é importante, é com ela que eu trabalho. Quero algo mais concreto, me cansei de quebrar galho. Meu pensamento é consistente, não só penso, mas eu falo. Na urna eu vou dizer pra toda essa gente, quero essa cidade mais decente. Depois da votação, fique de olho nessa gente.
Faça sua voz ser ouvida também.
Seu voto. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
Alô, amigos da Rádio ABC, eu sou Vieira Filho. Estou todos os sábados aqui com o programa A Noite é Nossa, das 17 às 20 horas. Comigo, Vieira Filho.
E agora vamos falar do cartão Openline. É garantia de facilidade para cuidar de sua saúde. Corre para o telefone e liga agora. 0 operadora 11 3195-9090. 3195-9090. Por exemplo, mamografia digital no particular é R$ 341 e com o cartão Openline, R$ 100. Acesse cartãoopenline.com.br. 0 operadora 11 3195-9090. 3195-9090. Glicemia no particular 45 e com o cartão Openline, R$ 12. Acesse cartãoopenline.com.br. 0 operadora 11 3195-9090. 3195-9090. Papa Nicolau no particular 155. Com o cartão R$ 27. Acesse cartãoopenline.com.br. 0 operadora 11 3195-9090.
3195-9090. Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade. Ao seu lado, em todo lugar. Reportagens, muitas notícias. O que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.